Somente uma consideração me seja permitida, o que se refere à distribuição dos papéis ou distribuição do peso dos Estados Unidos para a Europa é um segredo aberto. O mundo inteiro perdeu a sua confiança nos Estados Unidos da América e no dólar. Somente a República Federal da Alemanha, após a quebra da Bolsa em outubro do ano passado, gastou mais de 6 bilhões de marcos alemães para apoiar o dólar mais uma vez, a fim de que ele não caísse completamente e, com isso, o sistema monetário mundial entrasse em colapso. Eu digo isso por um único motivo. Eu digo isso porque, de acordo com o profeta Daniel e de acordo com o Apocalipse, aqui a Europa Central é a besta ou o animal sobre a qual a prostituta cavalgará, de acordo com Apocalipse 17, e terá as rédeas segurando nas mãos. E como tudo deve acontecer, o presidente Mitterrand esteve justamente conosco em Aachen na segunda-feira e declarou na sala da coroação: a Alemanha e a França têm que refletir sobre o passado comum e assumir o futuro comum. Vocês sabem exatamente o que está por vir. Virá uma Europa unida, e essa Europa unida estará à disposição do papado. Haverá uma união entre religião, entre materialismo e tudo o que faz parte, e todos aqueles que não se submeterem e se curvarem a esse sistema unificado ficarão de mãos vazias e serão forçados a se ajoelhar. No momento em que o écu se tornar uma moeda negociável, ou seja, a moeda europeia que há anos é a unidade de cálculo para o marco alemão, eu creio que hoje está 2,62 para um marco alemão. Em todo caso, as coisas terão avançado muito mais do que nós podemos ver assim externamente. Na semana passada, eu conversei com alguém onde as contas dos chefes de Estado europeus não só são monitoradas, mas também onde os fundos são transferidos. Eu fiquei surpreso com as pessoas que podemos encontrar em voos e em viagens. Então, há momentos em que se recebe informações que são absolutamente necessárias, mas que nunca teríamos obtido se não tivesse conhecido tais pessoas. Pode-se dizer, coincidência, para mim não foi coincidência. Eu sou grato a Deus por cada informação que, de alguma forma, me introduz no centro da questão e me permite saber até que ponto todas as coisas já avançaram. Nós estamos realmente vivendo no fim do tempo do fim. E só há uma maneira de que aqui o antigo Império Romano possa ser reavivado e volte novamente a funcionar, e tudo terá que se encaixar e se curvar, como foi dito no profeta Daniel e no Apocalipse. Mas o que mais ainda está escrito? Nos dias desses reinos, o Deus do céu estabelecerá um reino que não poderá ser destruído, um reino eterno. Mas esse é o tempo no qual vivemos. E se alguém me perguntasse quanto tempo eu ainda concedo ao desenvolvimento geral, eu teria que admitir com toda honestidade, eu avalio a situação por mim mesmo, mas não ousaria fazer uma declaração sobre isso, porque nenhum de nós pode dizer com exatidão nesse ponto chegará então a hora. Não, nós deixamos isso para Deus, servimos a Ele de todo o coração e tentamos anunciar as verdades bíblicas de forma equilibrada, realmente com tudo o que isso implica. Há pessoas que se especializam apenas em profecia, deixando de lado o resto, e outras que talvez façam exatamente o contrário. Deus, até hoje, nos guiou de forma que nós proclamemos todo o conselho de Deus de maneira equilibrada, que a salvação e cura e a graça, que em termos de ensinamento e também em termos proféticos, tudo o que tem que ser dito seja proferido para que nós tenhamos uma visão geral. Mas uma coisa é necessária, que cada pessoa vivencie a Deus. Eu prefiro abrir mão de saber tudo o que Deus decidiu em seu plano, se eu soubesse que cada um vivenciou a Deus, nasceu de novo e estará presente quando o Senhor voltar. Isso é o principal. E é por isso que provavelmente já li essa maravilhosa palavra aqui. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Eu posso aqui permitir a pergunta a mim e a todos: a palavra de ensinamento e a palavra profética não são também uma loucura ou tolice para as pessoas? Se não receberam a introdução ao plano divino de salvação por meio da revelação da boca do servo e profeta chamado e enviado por Deus, então eles realmente estão tateando aqui e ali, batendo aqui e ali na porta, sem ter revelação sobre o que estão falando e escrevendo. Eu penso aqui no muito conhecido evangelista de rádio que escreveu em sua revista: Gorbachev tem a marca na testa, então esse é esse homem específico. Meu Deus, o que alguém pode fazer que ele, talvez no nascimento, recebeu alguma marca lá? Como é possível que pessoas que ensinam outros simplesmente estejam totalmente cegas e não reconhecem do que se trata? A Santa Escritura nos descreveu muito claramente o local e os arredores, a cidade das sete colinas e o homem que governa sobre os reis da terra, e assim por diante, e assim por diante. E nesse contexto está, então, em Apocalipse 13, no último versículo está escrito: quem tem entendimento, calcule o número. Mas aí não é nossa inteligência que é necessária, mas a inteligência divina, a compreensão divina. Como podemos dizer sim e amém quando lemos em Lucas 24 e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras? Nós sabemos o que isso significa, porque Deus nos abriu o entendimento para as Escrituras. Simplesmente permanece assim. Deus tem uma ordem muito específica e, de acordo com essa ordem divina, Ele realiza o seu plano de salvação aqui na Terra. E quando em Amós 3, versículo 7, está escrito: Deus não faz nada sem revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, então não está escrito: Ele o revela aos sacerdotes ou aos evangelistas? Então lá está escrito, e assim nós deixamos: Ele revela o seu mistério aos seus servos, os profetas. Profetas de Deus, desde o início, constituíram, por vocação chamado divino, uma exceção. Eles estavam com os dois pés na terra, e mesmo assim, estavam arrebatados e extasiados no céu. Eles ouviam as palavras de Deus literalmente, assim como vocês ouvem agora acusticamente a minha voz. Eles puderam escrever o que lhes foi dito, e se eles diziam: assim diz o Senhor, ou assim falou o Senhor, então eles tinham ouvido antes a partir de Deus. E a isso então se somava a inspiração para formular claramente todas as conexões no contexto que Deus queria revelar e colocá-las no candelabro. Eu confesso livre e abertamente e de todo coração, sem reservas, que estou convicto de que todos os que passam ao largo do envio profético do servo de Deus William Branham nesse tempo, eles passam ao largo daquilo que Deus prometeu e faz agora. Eles podem parecer assim tão espirituais, ter tantas atividades religiosas, ter assim tantos milagres e sinais registrados. Nós aprendemos uma coisa: Deus é o Deus da sua palavra e nada mais. Quando Ele confirma a sua palavra, ficamos sinceramente gratos por isso. E nós sabemos que isso acontecerá em uma medida ainda maior. Nós cremos de coração que Deus tem um remanescente que Ele realmente separou, que Ele ensinou, com o qual Ele teve paciência, em que Ele agiu confiança. Pessoas que se libertaram de todas as tradições que estão ligadas em espírito a Deus e a sua palavra. E tais pessoas são então livres para servir ao Senhor. Naturalmente, se me permitiram hoje dar uma breve visão no que me diz respeito, é difícil para pessoas de fora ou para pessoas que me ouvem uma vez por mês ou talvez em seguida ouçam fitas cassetes compreenderem, é difícil para eles compreenderem em que situação eu realmente me encontro. Há duas coisas. Por um lado, encontro pessoas que rejeitam diretamente o ministério do irmão Branham, e, por outro lado, encontro aquelas que aceitam plenamente o ministério do irmão Branham, mas então interpretam cada uma de suas declarações à sua maneira e vão em diferentes direções, de modo que finalmente só restam escombros que precisam ser arados novamente, semeados novamente, que um novo começo precise ser feito em todos os sentidos e em todos os países. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um irmão de Singapura escreveu, ele leu as pregações do irmão Branham, e em uma delas, ele a intitula pelo nome, o irmão Branham teria dito que a alma também tem 5 sentidos. Em outra, porém, ele teria dito, o espírito tem 5 sentidos. Agora, eu devo responder a ele, quem tem, então, 5 sentidos, o espírito ou a alma? E vocês sabem qual seria a minha resposta. Minha resposta é esta, graças seja a Deus, que me deu 5 sentidos normais que estão à minha disposição. Se minha alma tem 5 sentidos ou 1 sentido, isso não tem importância para mim. Eu ouvi o mesmo irmão Branham dizer, a alma tem apenas uma única entrada. E este é a fé que Deus colocou em nós através do Espírito ao ouvirmos a palavra. Para mim basta um único sentido, ou seja, o sentido de Jesus Cristo. A mente que está voltada para Deus e para a palavra de Deus. Há outras coisas que são muito críticas e, para mim, naturalmente, muito difíceis. Há a expressão de irmão Branham, que disse, provavelmente no primeiro selo, no tempo quando o anjo desce, de acordo com Apocalipse 10, e põe o seu pé na terra e no mar, então o sétimo mensageiro está na terra. Então vocês podem imaginar, quando uma tal citação me é lida na presença de testemunhas no meu escritório, a partir do inglês, e então vem a direta pergunta, você crê no que foi dito aqui? E a consequência é, então, isso já se cumpriu, porque o sétimo mensageiro tinha que estar de acordo com aquilo que foi dito aqui, ele tinha que estar na terra quando isso lá acontecesse. Lá. Vocês podem compreender a minha situação um pouquinho? Quão difícil se tornou em primeiro lugar. E eu não digo isso por presunção, mas eu digo isso com a mais profunda sinceridade do meu coração. Em primeira linha, eu me sinto responsável e comprometido diante de Deus. Essa é uma posição que eu não me dei a mim, nem tomei para mim, mas que me foi dada por Deus. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. A palavra do nosso Deus tem que permanecer assim e poder permanecer, independentemente do que em algum lugar foi dito. Também aí é possível que sejam encontradas declarações que nem sempre tem que ser o assim diz o Senhor. Isso nós todos sabemos muito bem. Também tais homens de Deus, por exemplo, Paulo, naquela época já havia dito e escrito, nem todos faleceremos ou dormiremos, mas todos seremos transformados. Em seguida, os críticos também poderiam ter vindo e dito, vejam, foi isso que Paulo disse. Ele disse, nós aqui, ele disse isso na congregação, ele pregou isso aqui, e depois ele ainda escreveu, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E, de repente, Paulo não foi transformado, mas como foi constatado historicamente ou pela história da igreja, ele morreu como mártir em Roma sob a perseguição de Nero. Então, alguém poderia vir e dizer, sim, vejam, ele era um apóstolo, ele era um homem de Deus, isso ele disse assim, como isso poderia então ser diferente? E desde então, quase 2000 anos se passaram e isso ainda é verdade. Eu penso, eu disse isso aqui há pouco, homens de Deus, às vezes falam coisas sob a inspiração do Espírito Santo, seja falando na primeira pessoa, seja se referindo ao aquilo que eles expressam a si mesmo, e ainda assim escrevem para outros filhos de Deus que viriam mais tarde à Terra. E hoje me lembro da palavra que eu creio que foi Pedro que mencionou quando ele falou dos profetas do Antigo Testamento. Eles não serviam a si mesmos, mas a nós. E pesquisavam qual seria o tempo indicado pelo Espírito de Cristo que agia neles. Homens de Deus podem ser levados do tempo para a eternidade. Eles já estão acima das coisas e, de fato, é realmente necessário que nós, que temos que distribuir a palavra do Senhor, o façamos com boa consciência diante de Deus e dos homens. O que Paulo disse em Gálatas 1, versículo 10. Se eu ainda quisesse agradar aos homens, então não sou servo de Cristo. É impossível procurarmos agradar aos homens ou às pessoas. Apenas uma coisa que está no nosso coração, trazer ao povo de Deus a pura verdade, nada além da pura verdade, no contexto correto e equilibrado, sem que isso cause ainda mais agitação, tem que ficar bem estabelecido, não pode mais balançar, tem que se encaixar perfeitamente no quadro, no conceito. E se hoje um profeta, um apóstolo ou o Senhor me perguntassem, meu servo, quando você acha que Apocalipse 10 se cumprirá? Então eu responderia, eu não tenho uma opinião, mas assim está escrito, que o Senhor descerá como anjo da aliança e então porá os pés na terra e no mar, e isso significa reivindicar o seu direito como proprietário original aqui na terra. E somente quando isso acontecer, os sete trovões farão ouvir suas vozes, nem antes, nem depois. Está escrito que o Senhor, nesse momento, rugirá como um leão. Agora ainda é tempo da graça para os gentios. Agora ele caminha como filho do homem no meio dos sete castiçais de ouro nessa última fase profética. Como cordeiro, ele foi sacrificado. Como sumo sacerdote, ele ainda hoje está disponível por causa do sangue derramado. Somente quando o tempo da graça para os gentios tiver terminado, então Deus se voltará para o povo de Israel. E então, não nos surpreende se de repente também João não vê apenas um cordeiro, mas um leão, ou ouve, ou lhe recebe a notícia: eis que o leão da tribo de Judá venceu para tomar o livro e abrir os sete selos. E quem os abriu? O cordeiro. Quem os abriu? O cordeiro. Que importante é que leamos cada versículo e cada descrição com tanta atenção e oração. Eu pensei nisso na palavra que o irmão Branham gostava muito de usar, de Apocalipse 10, versículos 6 e 7, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Não apenas durante o tempo em que ele mesmo prega, mas nos dias. E nós vivemos nos dias, e nesses dias tudo chega ao fim. Não é necessário interpretar nada, basta ouvir com atenção para ter a revelação pelo Espírito Santo, e então seguiremos em frente pela graça do nosso Deus. Ontem, em Salzburgo, eu mencionei o quanto sou grato que Deus, nesses dias, nos levou de tal forma à sua presença e, em relação ao nosso próprio pensamento e conhecimento, todo nosso conceito, ele tirou de nós e nos colocou no seu plano. Então, ele ainda abriu os nossos olhos para ver e para ouvir o que o Espírito diz às congregações e o que Deus prometeu em sua palavra. Não houve tempo como este na Terra. Creio-me, nunca houve um tempo como esse na Terra. E se hoje um Jeremias, um Ezequiel, um Isaías, se hoje os apóstolos pudessem estar sentados aqui e ouvir essa exposição de todo o plano de conselho de salvação do nosso Deus junto conosco, então nós ouviríamos um aleluia após o outro vindo da congregação. Vocês sabem, se vocês leram Apocalipse 5, quando o cordeiro tomou o livro, o que aconteceu? Os 24 anciãos se prostraram e houve louvor, adoração, um aleluia após o outro, pois eles tinham compreendido: agora é a hora, agora Deus está agindo, agora é o momento pelo qual esperávamos. E se aqui às vezes temos que esperar para ver se vem um amém da congregação, então isso é muito, muito triste. Creio em mim, Deus fez grandes coisas. Ele, como disse Irineu, ele expôs diante de nós, como um arquiteto, o seu plano e o discurso com aqueles que o devem executar. Assim, Deus mostra o seu plano àqueles que ele destinou a terem parte no seu reino e lhes revela a sua vontade. Nosso querido irmão Dutler, que me buscou no aeroporto de Kloten há pouco, ele disse-me de repente: irmão Frank, está escrito que Deus o porá sobre todos os seus bens. E ele se lembrou nisso de Mateus 24, versículo 45, e isso de fato é verdade. Mesmo que se queira praticar a moderação, mas pense em Paulo. O que vocês acham da sua afirmação quando ele disse: Deus nos fez luz para os gentios até os confins da terra? Alguém poderia ter vindo e dito no capítulo 49 de Isaías, versículo 6, está escrito, com referência a Cristo, que ele será destinado a ser a luz dos gentios até os confins da terra. E em Atos, capítulo 13, quando Paulo se dirige às nações, ele diz, está escrito, Deus nos fez luz para os gentios. O que foi? Ele havia declarado anteriormente, nós somos co-trabalhadores de Cristo. Se vocês pensam que somos apenas pregadores, então vocês ainda não compreenderam. Hoje não se trata daquele que está aqui, trata-se de uma parte da história da salvação, trata-se de reconhecer que aqui não se fala ou não se prega simplesmente, mas que o conselho de Deus é exposto em altura e amplitude, em profundidade e largura, compreensível e acessível a todos aqueles que Deus chamou. Quem não compreende, a este nós não abriremos a compreensão das Escrituras. Também essa palavra eu li ontem, se tornou muito grande para mim, em Atos Apóstolos, capítulo 16, muito estranha e talvez digna de ser contemplada, em Atos Apóstolos, capítulo 16, a partir do versículo 12, que está, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da província da Macedônia, uma colônia romana. Nessa cidade, ficamos alguns dias e no dia de sábado, saímos para fora da porta da cidade, para o rio, onde supunhamos haver um lugar de oração. Sentando-nos ali, falávamos às mulheres que se haviam reunido lá. Paulo, um apóstolo tão grande e homem de Deus, ele supõe que ali, lá à beira do rio, naquela localidade, se realiza uma hora de oração. Com base nessa suposição, ele se sente compelido a ir até lá. E eu vou ler para vocês o que aconteceu lá. A propósito, o mundo inteiro diz, especialmente os teólogos, que Paulo, ele era um odiador de mulheres. Ele não era. Ele apenas teve, por mandato de Deus, dar algumas orientações necessárias. Havia aqui uma reunião de oração de mulheres e Paulo foi até lá. Ele não se considerava superior. Ele não disse, agora eu vou dar uma palestra tal e tal, afinal, eu sou o Senhor, não é mesmo? Eu sou o homem. E sentou-se lá a essa hora de oração com essas mulheres e ouçam o que está escrito aqui. Entre as ouvintes estava também uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor lhe abriu o coração para que prestasse atenção às palavras de Paulo. É assim que começa. Eu vou continuar lendo. Se as pessoas na audiência não têm confiança naquele que fala, então ele pode ter sido enviado por Deus. Se elas não aceitam as palavras e não as deixam penetrar em si mesmas, então mesmo um anjo pode vir do céu e não adianta nada. Nós temos que saber que aqui se proclama a palavra de Deus. Não que uma pessoa, pela aparência exterior, seja julgada, seja pela nacionalidade, pela postura, pelo fato do sotaque, mas simplesmente, quando Deus nos envia alguém, nós temos que ser gratos por ouvir a palavra de sua boca, seja ele quem for. Quantas vezes eu já disse isso? Se Deus enviasse uma criança e ela tivesse falado em seu nome, faríamos bem em ouvi-la. Mas ouçam agora como a história continua. Depois de se deixar batizar juntamente com toda a sua família, ela nos pediu: se vocês realmente reconheceram em mim uma fiel discípula do Senhor, venham à minha casa e fiquem comigo. Assim, ela nos convidou para ficar com ela. O que havia acontecido? A hora de oração precedeu aquilo que havia sido dito. Nós somos gratos por todas as irmãs, por todas as mulheres que se reúnem para orar. Elas simplesmente têm um coração mais sensível, mais amolecido, e parece que elas estão mais próximas de Deus quando se trata de oração, estão mais próximas do que os homens. É simplesmente assim. Sua natureza é assim. Um homem pode ser muito rapidamente rude, em contrapartida, uma mulher já recebeu naturalmente uma natureza amorosa. Aqui elas oraram e, como lemos, Deus abriu o coração de Lídia. E quando isso aconteceu, seguiu-se o batismo. E após o batismo, ela disse: se vocês me consideram uma fiel discípula do Senhor, a prova ainda não havia sido dada, ela estava por vir. Imediatamente, ela disse: se vocês veem em mim uma discípula fiel do Senhor, então, por favor, venham à minha casa. Quem consegue ouvir a palavra de Deus da boca de um homem, mas depois diz: ele não precisa vir à minha casa, com tal pessoa há algo errado. Ninguém precisa ter o sexto sentido para saber isso. Todos sabem. Aqui lemos: se vocês realmente reconheceram em mim uma discípula fiel do Senhor, então venham à minha casa. Compreendemos isso? Simplesmente faz parte de tudo isso. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem vos ouve, a mim me ouve. Essas são as palavras do nosso Senhor, e eu creio que podemos aplicá-las plenamente, porque, na verdade, ou de fato, não temos um programa próprio, e graças seja a Deus por isso. Eu não saberia o que deveria apresentar. Ao meu lado estava sentado um senhor simpático, hoje no voo de Salzburgo para Zurique, para Kloten, e ele me viu lendo a Bíblia e perguntou: você é padre? Eu respondi: não, isso eu não sou, mas eu sou pregador. Então, rapidamente entramos em conversa e, assim, sem hesitar, ele me disse: eu creio em Deus, mas não na igreja. Então, já levantei minha mão direita e eu estendi para ele, apertando-lhe a mão à moda antiga e dizendo, e eu também disse: o mesmo, ou disso eu também estou convencido, como quer que tenha dito lá. E já ele me perguntou, ou me pediu, quem o senhor é de fato, a que grupo o senhor pertence, e aí fica difícil. Sim, a que lugar o senhor pertence, e que congregação, e tem a ver com as seitas americanas, e vocês sabem como tudo isso decorre, não é? E especialmente nesses dias em que em todo o mundo é ouvido e visto, se algum lugar, lugar assim bem longe, lá no deserto, acontece alguma coisa, então o mundo inteiro sabe. E então, é, sim, isso é terrível o que lá está sendo feito. Então, temos que concordar com o suspiro e dizer, é realmente terrível. E então, podemos acrescentar, mas existe ainda algo genuíno e algo verdadeiro. Ainda há uma coisa sem engano, fraude, sem mentira, sem engano, uma coisa verdadeira de Deus para anunciar o conselho de salvação nesses dias. Eu não sei se alguém, quantos anos ele tinha, 83 anos, pegou um tratado assim, tão ansiosamente das minhas mãos e disse, tudo de bom, seja para o senhor ou com o que quer que ele tenha dito. Há pessoas que ainda têm fome e sede. Nosso desejo, nosso anseio é que Deus um dia nos abra o caminho para o público. E eu mantenho minha convicção. Eu não posso imaginar que Deus nos revele todas essas coisas tão abertamente, de tal forma, tal prova, como nenhum profeta nos pôde dar em muitas, muitas horas de ensinamento, Deus nos concedeu por meio do Espírito Santo. E nós podemos realmente dizer, como Paulo disse naquela época, o Espírito nos revelou. Assim, muitas vezes eu sou perguntado, quantas vezes você esteve com o irmão Branham? E ele te disse tudo isso? E ele te revelou tudo isso a você? Então eu posso dizer com toda a convicção, não, não é assim. Não de pessoas, certamente eu estive com o irmão Branham, eu me lembro com carinho nos dias e momentos em que estivemos juntos, especialmente quando ele me buscava, estava sentado no volante, eu podia sentar ao lado dele e nós íamos juntos para comer e conversar. Eu tenho boas lembranças, eu gosto de lembrar dessas horas, mas se alguém me pergunta, ele disse tudo isso a você? Ou ele te ensinou tudo isso? Não. Então eu devo simplesmente reconhecer o que o nosso Senhor disse antes de deixar essa terra. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos anunciará o que está por vir. Ele receberá do que é meu e revelará a vós. E todos serão ensinados por Deus. E este é o grande mistério. Eu também não participei das reuniões de um Paulo ou de um Pedro, ou das reuniões de Nosso Senhor, quando ele caminhava na terra e realizava o seu ministério. Mas sejam sinceros uma vez. Todas as coisas que naquela época foram anunciadas, que aconteceram, tornaram-se para nós uma revelação divina, viva e atual. Para nós, a coisa não aconteceu há 2000 anos atrás, ela poderia ter sido ontem. Assim, tão próximo do presente está tudo aquilo que Deus falou em sua palavra e o que ele fez. Portanto, a verdadeira característica de alguém que realmente se tornou crente consiste em primeiro lugar que Deus abriu o coração para receber o que é dito, em segundo lugar, na direta obediência, como é relatado aqui, e ela se deixou batizar com toda a sua casa. E em terceiro lugar, se vocês me consideram uma discípula fiel, então venham à minha casa. E ela os convidou para ir à sua casa. Essas são características que simplesmente fazem parte do se tornar crente. Não que vocês pensem agora, então todos nós temos que convidar os irmãos que servem na palavra para o café da manhã, o pequeno almoço, o outro para o almoço e o terceiro para o jantar. Não, não é isso que é dito aqui. Mas vamos supor que eu chegue agora em uma nova cidade, em um novo país. Sim, como aconteceu aqui com Paulo. Um novo terreno. Ele imagina que haverá lá uma hora de oração. Vai até lá, encontra um público totalmente novo. E Deus já começa a agir. Quantas vezes eu já vivenciei isso aqui na Suíça, na Áustria e em muitos países do mundo. Exatamente a mesma coisa. As pessoas abriram seus corações para a palavra e suas portas para receber os servos de Deus e até lavaram os seus pés. E vocês sabem que está escrito na carta aos Hebreus: muitos hospedaram anjos sem o saber. Ainda existem mensageiros de Deus na terra que realmente não trazem nada além da pura palavra de Deus. E, na verdade, isso se torna cada vez maior e mais precioso para mim. Do ponto de vista terreno, não podemos negar que seria melhor para nós se, de alguma forma, seguíssemos a grande massa e encontrássemos reconhecimento e assim, de certa forma, as ruas à nossa frente fossem um pouco decoradas. Nosso caminho na terra não é adornado com ruas decoradas. Significa tomar a cruz sobre nós e seguir o Senhor diante da cidade, sair e carregar o seu próprio, a sua vergonha. Essa é a nossa tarefa, certo? Do ponto de vista terreno, eu mesmo admito, quando de vez em quando nos deparamos com situações como eu vivenciei agora em Lagos, onde quer que se olhasse, havia pessoas lá com colarinhos virados e cruzes na frente e atrás, e a igreja ricamente decorada, assim por diante. Então pensam, sim, agora como você vai se apresentar aqui? Mas quando então a palavra do Senhor chega, percebemos que não se trata da aparência, não se trata do vaso, mas do conteúdo que está dentro desse vaso. Isso é que importa. E assim, nós somos vasos de barro e fracos, mas nós carregamos o conteúdo mais precioso que pode existir na terra, a eterna palavra de Deus que vale para sempre. E por isso somos gratos ao Senhor. Quando Paulo fez a sua defesa, ele também, no fim, escreveu: eu não me vergonho do Evangelho de Cristo. Nessa carta, ele disse: para os judeus, um escândalo, um tropeço; para os gregos, uma loucura ou tolice; mas para aqueles que creem, se tornam crentes, que são salvos, é poder de Deus. Conversem hoje com um hindu, com um sikh, com um muçulmano ou quem quer que eles sejam. Vocês podem falar sobre Deus, sobre o paraíso, vocês podem falar sobre muitas coisas. No momento, quando chega ao ponto central para nós, ou seja, a expiação, o perdão, o Gólgota, Então ninguém mais pode participar da conversa. Então só resta a pergunta, ou só vem a pergunta: como vocês podem crer que Deus precisava criar a salvação por meio do derramamento de sangue? Lá eles não conseguem acompanhar o raciocínio, mas nós sabemos do que se trata. O que está escrito em Levítico 17, versículo 11 ou 12, provavelmente: a vida do corpo está no sangue. Devido ao fato de Eva, em seguida por Adão, o pecado e a transgressão tenham acontecido aqui na Terra, o Senhor teve que se tornar ser humano e a vida também estava no sangue. Assim como o pecado entrou no mundo por Eva, agora também precisava ser retirada da mesma forma, perdoada da mesma forma por Maria, por meio do nascimento virginal, pela expiação. E o caminho para Deus precisava ser preparado novamente. Mas as pessoas não sabem do que se trata. Elas pensam que lá no paraíso havia algumas árvores e que uma delas podia ter sido uma macieira e assim por diante. Havia árvores, sim. Isso é verdade, inclusive a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal e do bem, ou do bem e do mal. Mas havia mais, lá havia uma serpente, lá havia ainda Adão e Eva, e lá aconteceu algo. E de repente os dois reconheceram que estavam nus e se esconderam de Deus, o Senhor, que veio no frescor da tarde para ter comunhão com eles. E aí vemos o que aconteceu. Ele fez para eles vestes de peles, vestiu-os. Sangue teve que ser derramado antes que a primeira cobertura fosse dada ao ser humano no caminho. E assim reconhecemos o caminho de Deus. Sem derramamento de sangue não há reconciliação. Pois foi por esse caminho que o pecado entrou no mundo, e foi por esse caminho que ele teve que ser retirado do mundo. Trata-se da vida, e a vida está no sangue. Aqui se tratava da vida divina, que então se tornaria livre para voltar ao rebanho comprado pelo sangue e ter efeito em nossas vidas. Deus escolheu o caminho certo. Isso nós sabemos todos. Mas quem pode compreender isso? Quem pode aceitá-lo? Para os judeus é um escândalo. Sangue? Que coisa! Para eles foi dito, não comereis sangue. Vocês conhecem as prescrições da lei? E da mesma forma lhes foi dito, é para o altar, para expiação. E assim o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia o sacrifício por si mesmo e pelo povo no dia da expiação. Então veio Cristo como Cordeiro de Deus, ele foi oferecido. E como sumo sacerdote, ele entrou com o seu próprio sangue no santuário celestial. E eu digo a vocês, porque eu enfatizo isso hoje, está escrito em 2 Coríntios, provavelmente no capítulo 11, lá Paulo escreve, se alguém vem a vós e vos prega um outro Jesus Cristo, então vocês aceitam isso. E se vocês recebem um outro Espírito, vocês também aceitam, ou também está em ordem com vocês, assim por diante. E aí ele vai direto ao ponto. Não há outro, há somente um. Mas as pessoas fizeram deste único, muitas outras coisas, o que ele não é. E é por isso que nós temos que anunciar Cristo dessa maneira revelada por Deus. Há pessoas que me perguntam, e talvez também a vocês, mas ouçam, Cristo é pregado em toda parte, vocês precisam enfatizar o seu nome e a sua divindade assim de tal forma especial? Justamente o ponto que outros consideram sem importância, esse é o principal. Ele teve que ser Deus para poder vencer a morte e o diabo. Ele teve, todavia, que ser humano para poder morrer. Ouvimos isso? Ele precisava ser humano para poder morrer. Mas ele precisava ser mais do que ser humano. Ele precisava ser Deus para tirar o poder da morte, derrotar o inferno, acabar com o diabo e, ao terceiro dia, ressuscitar dos mortos. Isso é o que as pessoas já não gostam tanto de ouvir. Elas querem um Cristo Eu não sei se já disse isso aqui, não se deve fazer isso com muita frequência, mas na época eu fiquei assim muito abalado quando me sentei à mesa com algumas pessoas realmente simpáticas em Bathurst, a cidade. Era um conselho do governo de Heidelberg, uma senhora de von Stein, fulano de tal e tal, assim. E sempre era a mim que eles perguntavam o que havia comigo e quem eu era. Eu de alguma forma chamei a atenção deles. E eu disse, se vocês agora disserem um após o outro quem vocês são, então eu farei o fim e direi sinceramente o que se trata. Mas, como já disse, eu tive que começar e não me restou outra alternativa a não ser colocar a questão de Deus à luz do candelabro. Eu não me esqueço como essa senhora disse, eu vendi o meu Jesus. Primeiramente, isso me chocou, assim, eu vendi meu Jesus. Você pode imaginar como eu me senti no momento, e eu perguntei imediatamente o que significava isso. Então ela me disse, como vocês já ouviram uma vez da minha boca, eu comprei um Jesus que vem lá da República Tcheca, ele tem 1 metro e tal de altura, é feito e tal material, e eu queria 20 mil por ele, mas eu só consegui 10 mil. E então me ocorreu o seguinte pensamento, sim, as pessoas criaram o seu próprio Jesus, de madeira, desse ou daquele material. Aqui eles o carregam, lá eles o penduram, lá eles o colocam lá. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus é o Emmanuel, o Cristo de Deus, ontem, hoje e o mesmo eternamente, o eu sou. Mas o que as religiões, especialmente as cristãs, fizeram disso? Aqui na imagem, lá nos braços de Maria, assim tão adorável e pequeno. Esse não é o meu Jesus. O meu Jesus fala, após a sua ressurreição, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, por todo o mundo e anunciai o Evangelho a toda a criação. Meu Jesus é o Jesus de Deus, aquele que nos foi revelado nas Santas Escrituras. Nós não o formamos, os moldamos, ele que nos molda. Nós não o carregamos, ele nos carrega. Nós não o penduramos, ele já foi pendurado. Nós fomos crucificados com ele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E não somos nós que o colocamos aqui ou ali, mas ele nos coloca onde nós pertencemos. Essa é uma diferença enorme como céu e terra. Às vezes, isso realmente vem sobre mim. Quando vemos as multidões e vivenciamos como eles seguem o falso cristianismo com tambores e trombetas, sim, alguém realmente disse, eu não preciso da igreja, mas no funeral eu quero que sim, que a banda de trompetes toque, pois eu quero receber honras religiosas na última despedida. Quando eu morrer, não me interessa se quer tambores e trombetas, o que me interessa é como eu vou morrer, se lá haverá música celestial quando o Senhor me levar do tempo para a eternidade. O coro de trombetas, ele pode tocar enquanto estiver aqui. Eu gosto de ouvi-lo. Quando o Senhor me levar para o lar, então quero ouvir música celestial à distância e então entrar na glória. Quão gratos nós podemos ser por isso. Não um evangelho montado e formado por homens, mas o evangelho recebido de Deus, nós podemos anunciar ainda hoje à humanidade. A palavra da cruz, para uns, uma loucura, para outros, um escândalo, para nós, que nos tornamos crentes, um poder de Deus, que nos tirou como perdidos, nos puxou para fora e nos tornou redimidos. Nós podemos testemunhar de coração, nos foi concedida graça. o mesmo que se aplica ao nosso Senhor, também se aplica à formação da congregação. Quando está escrito profeticamente em Apocalipse 1, que o Senhor tinha sete estrelas na sua mão direita, elas não estavam nas mãos de um homem, mas na mão direita do Senhor. E a mão direita do Senhor está elevada, e a direita do Senhor mantém a vitória. Mas somente quem está do lado de Deus vê e ouve o que nós vemos e ouvimos. Se fizéssemos uma palestra como a de hoje, ou uma contemplação da palavra como essa, diante das pessoas inteligentes, então ninguém ficaria até o fim. Seria uma imposição ter que suportar tudo isso. Para nós é precioso, pelo menos para mim, que Deus, em meio a toda essa confusão que existe agora na Terra, como nunca antes, orientações, sim, em todas as orientações do céu, e ainda não é suficiente. Não existem apenas quatro direções, existem 400 e talvez mais. E que Deus, em sua misericórdia, encontrou o acesso que Ele nos procurou, nos chamou para fora e nos fez silenciosos, como Ele silenciou Lídia naquela época, para ouvir quem antes ora está pronto para ouvir depois. Quem argumenta de antemão não está receptivo. Portanto, a oração é necessária para servir no culto ou na congregação de alguma forma como preparação. E então, nós podemos receber a palavra assim como é agradável a Deus. Vocês creem nisso todos? Trata-se da posição interior. Eu poderia ler para vocês ainda o próximo acontecimento, e com isso chegarei também ao fim. Também dos Atos Apóstolos, capítulo 16. Aqui está escrito no versículo 31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serás salvo e a tua casa. Então anunciaram a ele e a todos os seus familiares a palavra do Senhor. Naquela mesma hora da noite, ele os recebeu, lavou-lhes as feridas sangrentas e deixou-se batizar imediatamente com todos os seus. Depois disso, ele os levou para sua casa, mandou preparar a mesa e se alegrou com toda a sua família, toda a sua casa, por terem chegado à fé em Deus. Vocês perceberam aqui que a fé em Jesus Cristo é, ao mesmo tempo, fé em Deus? Aqui o homem de Deus disse: creia no Senhor Jesus Cristo, e o testemunho do que se tornou crente é que ele estava feliz com toda a sua casa por ter chegado à fé em Deus. Quem é Jesus Cristo? Emmanuel, o Deus que se tornou pessoal, que saiu do corpo espiritual para o corpo carnal. Ele pode dizer: quem vê a mim, vê o Pai. A fé é apenas em um Deus, e porque o único Deus se revelou como Salvador em Jesus Cristo à humanidade, o ser humano tem que crer nessa revelação de Deus em Jesus Cristo. Não há nenhum caminho que passe ao largo de Cristo. Se ele passa ao largo dele, então passa ao largo de Deus. Todo caminho que passa ao largo de Cristo, passa ao largo de Deus. Pois ele pode dizer: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Toda verdade, suposta verdade, que passa ao largo de Cristo, passa ao largo de Deus. Cristo, a revelação central de Deus aqui na Terra para a salvação de todos nós, para a nossa reconciliação. Ele, que era Emmanuel, tornou-se Yahshua, Javé Salvador, na forma grega, Jesus. Nós sabemos disso. E esse mesmo Jesus será então, no aperfeiçoamento, Emmanuel, que encherá toda a terra com a sua glória. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Que pôde dizer, antes que Abraão existisse, eu sou. Que pôde dizer, quem me vê, vê o Pai. Nós cremos que Deus no céu se tornou nosso Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós cremos no que está escrito em 2 Coríntios 5, 19. Deus estava em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo. Deus se aproximou da humanidade em Cristo e nele estendeu a mão da reconciliação a todos aqueles que desejam se reconciliar ou se deixam reconciliar com Deus. Agora nós temos que aceitar a mão da reconciliação de Deus em Cristo e reconhecer que Ele sofreu em nosso lugar e que por meio dele encontramos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Compreendemos todos isso? É tão difícil justamente essa parte que ela seja feita compreensível, que seja expressa em palavras, também sequer é necessário. Paulo resumiu isso em 1 Timóteo 3, versículo 16. Grande é o mistério da piedade ou da salvação de Deus. Deus manifesto em carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, pregado no mundo, crido e recebido na glória. E assim continuamos crendo até o dia de hoje. A mensagem de Deus hoje é de volta para Deus, de volta para a sua palavra, de volta para Ele, Jesus Cristo, que estava no início e que estará no fim, que pôde dizer, eu sou o primeiro e eu sou o último. Vede, eu estava morto e eis que vivo em toda a eternidade e tenho as chaves da morte e do reino dos mortos ou do inferno. Vocês todos creem assim de coração em Jesus Cristo? Vocês creem que ele foi sim ser humano na carne, mas que ele era Deus em espírito? Que ele era Emmanuel, o eu sou, que ele foi esse? 100%, 100%. Eu disse isso antes, ele teve que ser humano para poder morrer. Ele teve que ser Deus para vencer a morte, para arrancar o aguilhão da morte e ressuscitar no terceiro dia e então viver, e nós vivemos com ele. Como vocês receberam a sua palavra, assim como Lídia, como o carcereiro e como todos os outros, o coração de vocês foi tocado, ele foi aberto, vocês foram tocados. O que Deus tem a dizer para você hoje? Vocês são gratos pela revelação da sua palavra, do seu nome e, afinal, pela revelação do seu plano de salvação nesses dias. Então, vamos agora agradecer juntos ao Senhor por isso. Isso no nome de Jesus. Amém.